Na passada nós vimos sobre o Baruch Shemar a diferença da palavra Shirah e a palavra Zimrah. Os dois são canção em hebraico, mas Shirah explicou que é a linguagem de se conectar e Zimrah é a linguagem de se separar. Então, a diferença entre uma e a outra é que o Shir é uma forma da pessoa cantar e se conectar a Deus e a Zimrah é uma forma de se separar dos maus fluidos. Dessa forma ele consegue depois, com a Shirah, se ligar a Deus. Então a Zimrah corta ele, separa ele do que não é bom. E por isso, estamos vendo aqui, Psukei de Zimrah, todos os capítulos de Teilim que estão entre o Baruch Shemar e o Ishtabach, são chamados Psukei de Zimrah, os versículos de Zimrah, que são os versículos que cortam, nos separam do mundo afora, de forma que nós vamos estar prontos para nos conectar a Hashem. Agora ele vai explicar mais uma palavra, verahoda'a. A palavra roda'a normalmente é usada como um agradecimento. Agradecer a Deus. O que vem a ser roda'a? More al ha'akara shano chayavim lakadosh baruch hu al kol atovot asher gemalanu. A palavra roda'a indica o reconhecimento que nós temos a obrigação de ter para Deus por todo o bem que Ele nos faz, vendo e adendo de Shalem do afilo mixado de mixado. E nós não temos como pagar para Ele por esse bem que Ele faz para nós, nem um pouquinho. Vem na Kavanah Kinyan Hakarat Hatov Lemishemetiv Lano. Não é só o fato de nós reconhecermos aquele que está nos fazendo o bem, mas também Elashim Moded Bemixat. Também é da linguagem que a Gemara usa Moded Bemixat. Modelo mixado é uma pessoa que confessa uma parte. Uma pessoa, no caso da Gemara, uma pessoa chega para outra, leva ele no tribunal e diz, ele está me devendo 100 reais. Diz o outro, eu estou te devendo 50. Então ele está modelo, ele está confessando, mas só uma parte. Então, é da mesma linguagem. Chama modim alachiyuv leshalem. Nós concordamos que nós temos que pagar para Deus pelo que ele nos dá. Mas, por outro lado, nós reconhecemos como nós temos o braço curto, como ele fala. Eu não tenho como pagar para Deus pelo que ele me dá. Como nós falamos, todo o Shabbat de manhã, na reza do Nishmat Kol Chai, nós não iríamos conseguir parar de agradecer para Deus. Nem por um de milhares eu não conseguiria agradecer por toda a bondade que você nos faz. E aí ele continua ainda dizendo, muito mais ainda, com tudo incrível que a Shem faz, não dá de fato para devolver e retribuir. O Dugmanit Bonen, só por um exemplo de Zurashua, vamos pegar e pensar. Bekoach hareiya shenitan banu misha sheyatzan lavi la'olam. Força da visão que Hashem nos deu, assim nós saímos da barriga das nossas mães. Aí me esbeiada Adam naquilo Godel, ela também achou que Deus. Será que uma pessoa reconhece a bondade que Deus faz em ter dado a visão para nós? Verá que sumashe nedami menu koachareot yachol largish ksat shematok haor vetov la'inai. Somente uma pessoa, Deus nos livre cega, consegue reconhecer e sentir como a luz, como diz o versículo em Eclesiastes, que a luz é doce e boa para os olhos. ואיך יוכל האדם לשלם למי שכוננו במתנה נפלאה זו? Como que nós, um ser humano, pode pagar para Deus por um presente tão belo que Deus deu para nós? וכן בכל פרט ופרט. E assim, para cada detalhe e detalhe. מאלפי אלפים וריבי אבות הטובות. שמשפיע כזה ברוך הוא בכל עת ובכל שעה. E muito mais ainda, pelos milhares de bilhares de coisas que Hashem nos dá a cada momento. Será que nós temos como retribuir para ele isso? Vezohi hoda'a. Isso é hoda'a. Hoda'a, então, é quando a pessoa não só agradece a Deus. Ele reconhece que Deus dá tudo o que ele precisa e reconhece que ele não tem como pagar tudo isso. Ele não tem como retribuir a tudo isso. Isso é hoda'a. O Marcino Bessof, Parashat Vayigash, nós encontramos no final da Parashat Vayigash, que Shevelechem en Bechol Aretz. Lá está falando da época que tinha fome no Egito. E o Yosef estava já como vice-rei no Egito. E a Torá nos conta, não tinha mais pão na terra. Acabou. Esgotou. No primeiro ano, os egípcios deram todo o dinheiro deles, todo o rebanho deles, para o Yosef, em troca de comida. Aí, conta a Torá para nós. Eles vieram no segundo ano para o Yosef. Aí, Omerulo, e falaram para ele, Lo nechachet nadoni. Eles vêm para o Yosef no segundo ano e falam que vai ser de nós. Dinheiro já demos todo, não temos mais nada. Rebanho já demos também tudo para você. Vamos morrer agora sem comida? Compre as nossas terras e nós para você e dá em troca a comida. Então nós vamos ser escravos seus. Shish Lavin, lama reericha a Torá besipura shak la vetaria ben Yosef anshe Mitzrayim, umay nafka lam menyan ze? Por que, temos que entender por que a Torá começa a mostrar para nós todo esse diálogo entre Yosef e o povo egípcio? Faz diferença para nós? Se a Torá está falando, é porque faz diferença. A Torá está querendo ensinar alguma coisa. O que a Torá quer ensinar com toda essa discussão do Yosef? Olha, vamos fazer negociação assim, não, dá aquilo, já dei tudo e agora o que eu faço? Ah, se vende como escravo. E Ishlomar, nós temos que explicar, Parashá Zomela Medet Le'enosh Binah. Essa Parashá ensina para um ser humano Shiyedale Hakir Inyan Heyoto Eved Lakadosh Baruch Hu. Que a pessoa saiba reconhecer o fato de ser escravo e servo de Deus. Sheharei En Lanu Le'atmenu Klum Le'shalem. No final, nós não temos nada para pagar para Deus. Por todas as milhares de bondades que Deus faz conosco. E muito mais ainda, por tudo que Ele faz a cada momento, nós não temos como pagar. Vendo o Sarutenu Kimliot Eved Neeman Lakadosh Baruch Hu. Qual a nossa única saída? Aprendemos do Yosef. A única saída, não tem mais nada, não tem dinheiro, não tem como pagar mais a comida, não tem rebanho, não dá para pagar. Não tem mais campos, não tem como pagar. E disseram os egípcios, nós nos entregamos para você. E também, a única forma é sermos servos fiéis a Deus. Vela só tradicionou de holma como funcionar. E fazer a vontade de Hashem em qualquer lugar e sempre. Então esse é o motivo pelo qual a Torá mostra todo esse diálogo, para nos ensinar que assim como o Yosef lá, o povo já não tinha mais o que dar para o Yosef, eles se deram, se entregaram, assim nós não temos nem como começar a dar nada para Deus. Não temos como retribuir para Deus, a única forma é nós nos entregarmos a Hashem, ao serviço a Hashem. Isso que Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, instituíram na Tfilah, Gomel chassadim tovim, que Deus faz muita bondade. Valiedei zé, e por intermédio disso, continuamos dizendo no Shmonestre, Kone Hakol. O que quer dizer Kone Hakol? Que Deus faz aquisição de tudo. Por causa das bondades que Deus faz, tudo passa a pertencer a Ele, porque ninguém tem como retribuir para Ele. Shebeheder yakol etatashlumim, alebechreach, hakol avadavit barach. Pelo fato de não termos como pagar para Ele, como retribuir para Ele, automaticamente nos transformamos todos servos dEle. Então, Yudra Shuab, até agora, estamos fazendo uma introdução e falando algumas, explicando algumas palavras. Ele diz que outras palavras de louvor a Deus vão ser explicadas mais para frente no decorrer das palavras do próprio Baruch Shemar. Agora vamos começar a ver a própria brachá que está dentro do Baruch Shemar. Então, nós vemos que o início do Baruch Shemar eram 10 explicações para o nome de Hashem. Agora ele vai começar a explicar a brachá que nós falamos em seguida. Baruch ata Hashem vechulei, Baruch ata Hashem, etc. Hakel, Ha'av Arachaman. Isso que nós falamos no comecinho da brachá. O que é Hakel? Shekadosh Baruch Hu Huba Lakohot Kulam. Hakel significa que Hashem é Todo-Poderoso. Ha'av Arachaman. Em seguida nós falamos o Pai, o Piedoso. Kol Makom Shemishtamshim B'Shem Kel. Todo lugar que nós utilizamos o nome Kel de Hashem, Aleph Lamed, Hakavana Al Heyoto Yitbarach Bilti Mugbal B'Midotav. A intenção disso é indicar que Hashem não é limitado. Ele é ilimitado nas suas virtudes. Adelech Mashal, por exemplo. Imena olam raui lan hagasha rachamim. Por exemplo, o mundo não merece piedade. Não merece que Deus tenha piedade naquele momento. Mikol makom, de qualquer forma, HaKadosh Baruch Hu, Baal HaKochot Kulam, Deus é todo poderoso. Ve'eino mugbal, limno a gilgul midat rachamim. E ele não é limitado para impedir que se manifeste a sua benevolência. Avde makom sheno kedai, mesmo num lugar ou num momento que não merece. Como se neemar, conforme está escrito, Deus diz, eu vou ter piedade daquele que tiver piedade e vou compadecer de quem eu compadecer. Vamru Hazar, dizem nossos sábios, que Deus está querendo dizer nesse versículo? A falpiche em Nohagun, diz Agmará em Brachot, mesmo que a pessoa não merece, a falpiche em Nohkedai, e mesmo que não vale a pena, mesmo assim Deus fala, eu vou ter piedade. Então isso é o que a palavra Kel indica. Venyan zen nisgav measagotainu. Diz o Rav Shmuel que esse conceito é muito acima do que nós podemos compreender. Então, afinal, se você tem pena de alguém que merece ter pena. Alguém que faz alguma coisa contra você nunca vai ter pena dele. Mas Deus, mesmo que a pessoa fez algo contra ele consegue ter piedade dessa pessoa. Então isso é um poder especial que nós não temos como entender isso. E isso é o conceito de Kel. Já no Meshabchim veOmrim, e nós então louvamos a Deus e falamos Hakel. Ou seja, Sheino Mugbal Alelei Midotav, Deus não é limitado. Velachem, e por isso, Ha'av Harachaman. Ele é o Pai, o Piedoso. Lechol Amina Enoshi, para todos os seres humanos, Shebiladeit Nahagut Hazot, Loaitat Kuma Lechol Bruimata. Se não fosse esse fato que Hashem é Kel, ou seja, que ele não é limitado e ele consegue ter piedade mesmo quando não dá para ter piedade, ninguém conseguiria viver nesse mundo. É aquela famosa coisa que se a pessoa fizesse um pecado, caía um raio na cabeça dele. Então, por que não acontece isso? Porque Hashem é aquele. E ele consegue se segurar, entre aspas, e ele, naquele momento que a pessoa não merece ter piedade, Deus dá piedade. Sabe uma coisa? Se dá uma chance, faz chuva. Isso é aquele. Então, por isso nós falamos Raquel, que Deus é aquele, ou seja, que ele é ilimitado, Ha'avarachaman, e por isso ele é o pai, o piedoso, ele consegue ter piedade mesmo quando a pessoa eventualmente não merece.